Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. Spoiler! O episódio de hoje tem fortes efeitos colaterais. Você vai querer arrumar a mala e partir sozinha para algum destino. E a nossa convidada não brinca quando o assunto é viajar. Da Jordânia ao Peru, de Cuba ao Egito e tantos outros destinos já estão marcados no seu passaporte e na sua vida. Ela mostra que você pode ser a sua melhor companhia de aventuras e eu, que amo viajar sozinha, assino embaixo. Seja muito bem-vinda, Amanda 90.
Oiê, tudo bem? Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Tati.
Imagina, o prazer é todo meu para falar de um dos meus assuntos preferidos da vida toda, que é viajar. Eu sou daquelas que acorda e dorme pensando em viagem. Então, temos muito o que trocar.
Sim, com certeza. Eu adoro também, né? Eu sou suspeita, mas é também meu assunto favorito, assim. Então... vamos falar um monte.
Por favor. Mas antes, me conta quem é você na bio do Tinder.
Então, eu não tenho Tinder, né? Porque eu sou basicamente casada. Eu tô junto com o meu namorado, marido, sei lá, há 9 anos. Logo que saiu o Tinder... eu lembro que eu cheguei a baixar o Tinder, mas nunca cheguei a ter um date de Tinder, assim, sabe? Porque logo na sequência já conheci ele numa viagem também e a gente acabou ficando junto e então nunca pude usar. Eu não sei nem o que tem na bio do Tinder hoje em dia, mas...
Apresente-se, vamos facilitar a sua vida. Quem é você?
Olha, eu poderia dizer que eu gosto muito de viajar, que eu trabalho com comunicação... que eu escrevo, não sei se essa parte profissional vai para o Tinder, mas assim, eu escrevo para o Estadão também. Eu sou formada originalmente em engenharia agronômica, mas migrei para a área de educação, para a área de comunicação. Então, essas coisas, assim, não sou vegana, parece que tem uma galera que coloca, né, que é vegana, vegetariana, não. Eu não sou, apesar de não curtir muito carne, mas não sou. Enfim, é isso.
Ah, resumiu bem aí, já dá para te conhecer muito bem. Oh, Amanda, me conta como que começou essa sua paixão por viajar sozinha?
Eu fui obrigada, né? Por isso que eu falo para as pessoas, assim, não tem, acho que viajar sozinha não tem necessariamente a ver com algo introspectivo, uma transformação de vida, nem nada, apesar da mudança ser grande depois que você vai uma vez, né? Eu comecei obrigada, porque, cara, eu tinha dinheiro, na época eu trabalhava, a primeira viagem que eu fui sozinha, eu trabalhava nos Estados Unidos para uma empresa, e meu primeiro emprego, assim, depois que me formei, fui fazer um estágio, acabei sendo contratada, enfim, lá. E aí, eu tinha dinheiro, eu tinha as minhas férias, tinha os feriados e tal, e eu nunca conseguia companhia para comigo. E aí, eu falei, pô, quer saber, tô aqui, maior oportunidade, assim, sabe, de conhecer um monte de lugar novo, de ir para vários lugares, assim. Então, eu vou ter que ir sozinha de qualquer forma, entendeu? Melhor do que eu ficar esperando, né? Então, no começo, eu sempre fui muito movida por isso, do tipo... eu não vou ficar esperando alguém ter disponibilidade, ter agenda, ter dinheiro para realizar um desejo meu. Você entendeu? A culpa não é dos outros, assim. Cada um tem prioridade. Tem gente que tem dinheiro e não quer viajar. Tem gente que, pô, tem férias e nem quer ir para o mesmo lugar que você, entendeu? E eu sempre detestei muito depender de outras pessoas, assim, sabe? Principalmente para realizar as coisas que eu quero, né? Sim. Então, eu comecei por isso, assim, meio de... não, eu vou, não interessa, é uma coisa que eu quero muito e já que não tem gente, eu vou sozinha mesmo, entendeu?
É a história da minha vida, parece que você acabou de resumir, assim, tudo que foi para mim, porque eu também estava numa fase de pouco tempo de formada, mas eu também estava com uma grana louca, assim, com um sonho de começar a viajar, não tinha companhia, eu falei, não vou ficar esperando para realizar um meu grande sonho. E aí, o que que eu fiz? Eu fui passar um mês na Itália. Era meu sonho conhecer a Toscana, só que eu me inscrevi num curso de italiano em Firenze.
Eu pensei, lá eu vou conseguir fazer amizades e vou conhecer o resto do país, as cidades que der, né, que for possível conhecer nesse período. E não deu outra. No primeiro dia eu já fiz amizade com uma russa. A gente começou a viajar fazer bate-voltas. Aí eu morei com uma francesa e uma colombiana e a gente viajou e assim foi. Então, e eu descobri que logo de cara, assim, que é muito incrível, é muito transformador. Essa viagem, sabe, me mudou por completo. E depois eu não parei também. Então, assim, eu acho que você falou muito sobre não esperar, não depender do outro para realizar um sonho que é seu, né?
Exatamente. E eu acho que você começou super bem, assim, essa é uma sugestão que eu dou para várias pessoas, assim, se inscreve num curso, sabe? Vai, arranja uma desculpa, assim, porque para algumas pessoas realmente é um bloqueio muito grande, assim, você, ah, eu vou pegar minhas coisas e tem muita gente que tem medo do julgamento, né? A família fica em cima, mas você vai sozinha, mas não sei o quê. E eu acho que você se inscrever num curso, arranjar uma desculpa palpável, vamos dizer, para ir, é uma ótima maneira de começar, assim, sabe? E aí, depois que você tá lá, muita coisa acontece. Igual você conheceu um monte de gente, fez um monte de
Nossa.
coisa. Aí acabou. Aí abriu as portas do mundo, assim, sabe?
E não é ter medo. Coincidentemente, durante os meus preparativos para essa viagem, foi quando eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade. Então,
Olha.
assim, eu foi muito, muito pesado. Essa viagem, na viagem eu ainda tive crises. Eu lembro muito de estar assim, não, eu tô feliz, eu tô bem. Sabe, o cérebro que não parava.
Sei, sei.
Então, assim, obviamente eu não estava bem, porque eu tinha que ficar autoafirmando isso o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma transformação na viagem. Assim, não vou falar que a viagem me curou, mas conseguiu realinhar muita coisa em mim. Então, assim, óbvio, para algumas pessoas pode gerar ansiedade, mas para mim foi um momento muito de conexão comigo e que me ajudou nesse período.
E sabe uma coisa que eu também sempre falo, Tati? Tipo, não significa também, a gente teve sorte, assim, que a viagem, sua viagem foi ótima, excelente e tal. A minha, ela foi ok, não
Foi
posso dizer
para
que foi.
onde?
Bom, primeiro eu me mudei para os Estados Unidos sozinha, mas eu nem considero viagem, porque eu realmente me mudei mesmo, fiquei 4 anos. Mas de viajar, de falar, vou passar esse feriado sozinha, foi para São Francisco, lá mesmo, nos Estados Unidos.
Ai, que é uma
Foi
delícia.
foi a primeira que eu fiz sozinha. E ela foi ok, eu cometi vários erros, me bateu em alguns momentos essa sensação do tipo, ai, sabe, acho que eu até queria que alguém estivesse aqui comigo, ai, sei lá, sabe, assim, até em alguns momentos eu até me questionei durante a viagem. E eu acho que tá tudo bem, e eu acho que tá
Sim.
tudo bem a primeira vez não ser boa, porque viajar sozinha também requer muita prática e experiência, assim, de você pegar as manhas, assim, e não só as manhas de, ai, passagem, aeroporto, imigração, não sei o quê, não é só a parte prática, mas a parte emocional também, sabe? De você aprender a se curtir sozinha, de você aprender a se entreter sozinha, de você acordar no dia e falar, pô, o que que eu vou fazer, né? Tem muita gente que viaja acompanhada e que é sempre a outra pessoa que planeja tudo, que faz tudo, que não sei o quê, não sei o quê, e a outra pessoa vai só no fluxo, sempre tem isso, né?
Sempre.
E eu até adoro, tá? Quando eu viajo acompanhada, que alguém faça tudo. Pra ser sincero, eu nunca fui a pessoa que monopoliza. Mas quando você tá sozinha, é você. E isso é muito gostoso também, porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Se você quiser
Exato.
dormir até meio-dia, você dorme. Se
É o
você
que eu ia
quiser
falar.
aproveitar o dia, você aproveita. Eu sou super do dia, por exemplo, muito mais do que da noite. Então, eu sou dessas que eu acordo cedo, sem despertador, mas assim, acordo cedo, tomo meu café da manhã e vou calmamente aproveitar bastante o dia, sabe? Volto no fim do dia, saio no máximo para jantar, alguma coisa assim. Então, bom, quando eu viajava sozinha tinha mais pique, estava solteira, eram outras histórias, né? Mas hoje em dia é muito assim, esse é mais meu perfil.
Mas a gente vai se
E
transformando também a cada viagem, vai
vai.
descobrindo um pouco também, né, do nosso perfil. O próprio local exige um outro, né, um outro comportamento nosso. Eu não sou do perfil de ter que fazer check-in em mil coisas e, sabe, aquela do check. Eu odeio aquela coisa de se você não foi em tal lugar, você não conheceu a cidade.
Sei.
Mas eu sou aquela que também não acorda cedo. Eu preciso dormir um pouquinho bem para no outro dia aproveitar. E aí eu
Sei.
vou. Eu lembro que em Amsterdã eu fiquei horas naquele parque que tem no meio da cidade lá, o Vondelpark, ai, não lembro. E fiquei horas lá, assim, vendo as pessoas vivendo, vivenciando a cidade ali e tal. E foi incrível. Então, assim, quando eu penso em Amsterdã, eu lembro desse dia.
Que
Então,
legal.
assim, não teve nada demais. Quando as pessoas falam, nossa, mas você não foi em tal lugar? Não. foi ali, foi
Ah,
incrível.
é tão gostoso você poder fazer o que você quer, do seu ritmo, no seu tempo. Isso é muito bom. E eu acho que muitas vezes a primeira vez não é tão boa, ou tem gente que acaba não curtindo viajar sozinha, por essa falta de autoconhecimento também, que é o que eu falei, é um treino. É você descobrir, pô, o que que eu gosto? Eu gosto de ir com o roteiro prontinho, eu gosto de deixar tudo livre, eu gosto de planejar muito, nada, enfim, né? Então eu acho que esse autoconhecimento também ele determina muito assim se você gosta ou não de viajar sozinha. E eu acho que tá tudo bem não gostar também, sabe? Tem gente que fala, pô, já viajei várias vezes, não gosto, eu gosto de estar com alguém, gosto de estar. Eu acho que tudo bem, gente, ninguém é obrigada. A única coisa que eu acho é que ninguém deveria ficar em casa esperando arranjar uma companhia para viajar.
Sim, concordo.
Entendeu? É só você tá louco para ir para um lugar e não vai porque não tem companhia. Aí eu acho uma bobagem. Acho que se você quer ir, tem que ir.
E eu acho também que a pessoa tem que aprender a curtir a sua própria companhia antes de viajar, assim. Faça seus pequenos dates na cidade, que seja, né? Vai no cinema, vai jantar sozinha. Porque já é um teste de como você se sente ali.
Com certeza, é o que eu falei, do autoconhecimento, né? Eu até hoje, mesmo morando junto com meu namorado, eu saio direto sozinha, tanto na minha cidade quanto para viajar, direto, direto, assim, faço. Às vezes eu falo para ele, ah, vou ali, tanto eu como ele, a gente trabalha em casa e tal. Às vezes eu falo, ah, vou ali tomar um café, ah, vou lá não sei aonde, vou, sei lá, entendeu? Sempre tô fazendo assim, porque eu sei que eu curto. Assim, eu já nem penso mais, assim, sabe? É um negócio que é meio automático, assim, sabe? Você vai praticando, já vira uma coisa natural para você, entendeu?
É, bem isso. E que tipo de viajante que você é? Você é daquela que programa tudo, vai deixar a vida levar? Você é do tipo econômica, aventureira? Como que você define?
Eu sempre deixei levar muito. Hoje em dia, menos, porque eu viajo muito a trabalho hoje em dia, né? Pelos meus projetos, então eu tenho que ir com tudo organizado. Mas viagem que é mais solta, de férias, sabe? Até mesmo antes de eu trabalhar com isso, eu sempre deixei muito solto. Mas, tipo assim, nível não reservar nem hotel, entendeu? Tanto. E meu namorado é igualzinho. A gente tá indo, por exemplo, passar o. A gente, toda viagem que a gente faz junto, a gente faz isso, inclusive. A gente tá indo passar o fim do ano, na Itália. Vamos ficar 15 dias na Itália. O
Ai.
único hotel que nós reservamos, que eu reservei, foi um hotel em Roma, que é quando a gente chega e passa o Réveillon em Roma. Que eu falei, acho que é uma data um pouco mais assim, quero ficar num hotel legal, então vamos reservar. O resto dos dias, são 15 dias de viagem, nem sei para onde a gente vai, que hotel que a gente vai ficar, que cidade vai ser, sem nada.
Que delícia, que loucura!
É freestyle total, freestyle total.
Eu fiz isso mais ou menos quando eu fui fazer uma road trip pela Califórnia com a minha irmã. Porque a gente tinha os pontos bases ali, São Francisco a gente reservou, em Los Angeles e tal, mas no caminho a gente deixou também. Então, às vezes a gente chegava na cidade lá, eu lembro de Monterrey, sei lá. A gente chegou 8 horas da noite, tá? Agora vamos procurar onde que a gente vai dormir.
Não, mas assim, viagem de carro, eu acho uma tremenda bobagem. Acho que estraga a sua viagem você ir com todos os lugares. Porque você se sente obrigada a estar naquele lugar naquele dia. E viagem de carro é legal justamente pela liberdade. A gente também fez uma viagem de carro pela África do Sul. E também
Uau!
foi nesse esquema também. E o que, que eu faço com hotel? África do Sul, Costa Rica, sempre, sem reservar nada. Tem o aplicativo do Booking no meu celular. Estamos indo para tal cidade. Vamos ficar em tal cidade hoje então? Vamos. Abro o aplicativo do Booking, olho que hotéis tem lá e reservo na hora.
O que eu já fiz também, às vezes na verdade eu gosto de fazer isso, é reservar no Booking, mas com aquele cancelamento grátis até na hora que
Ah,
você chegar.
sim.
Porque aí se der BO, como já deu em Roma, eu já tive um BO muito foda de eu chegar, eu cheguei bem mais cedo, o cara não queria abrir para mim, falou que eu acho que era aquelas coisas tipo é indiano que faz o serviço.
Sei.
E aí ele brigou, foi muito grosso, não queria abrir, falou que não ia, tal. Aí eu vi lá, dá para cancelar, ainda cancelei, entrei no Booking, procurei um novo hotel e fui. Então, eu acho que é uma boa dica também para você evitar prejuízos, né?
Sim, com certeza. Ah, e tem outros aplicativos também aí, né? Acho que. Eu tô indo para o Catar agora, dia 3 de outubro, não reservei nada de hospedagem ainda.
Mas não
Nada.
vai pegar a Copa, não, né?
Não, não vai. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza.
Vai.
Tô indo sozinha nessa também.
Mas você não é ansiosa? Porque assim, eu vou viajar agora, final de outubro e novembro, para Portugal. Minha irmã mora lá, eu morei em Portugal um ano. E eu já tô programando que eu tenho uns dias pra viajar sozinha. E eu estou num nível de ansiedade, porque eu preciso saber para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. Aí eu fico toda hora pesquisando o destino que eu vou para eu poder começar a olhar qual restaurante que eu quero ir. Mesmo que eu não vá. Eu não sou certinha, mas eu amo essa coisa de pensar qual é o passeio que eu vou fazer, quais são os lugares mais bonitos para foto, que não sei o quê. Eu amo essa parte de curtir a
O pré,
prévia. É.
sei.
Então eu não sei se eu consigo hoje também fazer totalmente. Minha amiga até falou, Tati, na hora que você estiver em Portugal, coloca lá alguns dias antes qual que tá mais barato e vai. Mas eu vou perder tudo que eu gosto, quer ficar pensando antes, sabe?
Eu não tenho essa ansiedade. Eu não, eu não tenho, e na verdade, ao contrário, eu não tenho nem paciência. Esse hotel mesmo de Roma, eu sabia que eu queria um hotel legal. Porque, sei lá, viagem a dois, faz tempo que a gente não viaja junto, Réveillon, eu queria um hotel legal. E aí eu dei uma procurada rápido, assim, tipo, 10 melhores hotéis Roma, 10 hotéis mais charmosos, sei lá, qualquer coisa assim. E vi um lá, nem pensei muito, olhei e falei, é esse mesmo, já fui, já reservei, eu não tenho paciência, acho que para ficar, sabe? E aí, só que quando eu tô lá, é outra história. Por exemplo, aí quando eu tô lá, eu falo, pô, legal, onde que eu vou jantar hoje? Aí eu dou uma pesquisada, e quando eu tô lá eu já entro no clima, mas antes eu não tenho muita paciência, eu acho, assim, e não tenho ansiedade nenhuma também.
Eu tenho pastinhas no Instagram que eu vou achando qual
Jura?
restaurante que eu tenho que eu quero conhecer e tal. E assim, nessa minha preparação para essa viagem de novembro, só na minha ideia aqui, eu já fui para Praga. Fui para Islândia, fui para Estônia, já fui para Estocolmo. Fui ver tudo quanto é lugar, tá tudo aqui. Até agora, não tem passagem para lugar nenhum, mas tá tudo aqui. Então... e aí eu fico, cada lugar que eu penso, eu quero. Não, então tá, deixa eu ver aqui o que que tem e tal. Eu amo isso de planejar. Ainda mais sozinha, para mim é muito gostoso.
Não, tem gente que faz planilha do Excel, essas coisas todas.
Já
Eu
fiz, mas hoje eu não faço, não. Hoje eu tô
não
dando.
consigo, jamais. Eu não gosto de planilha do Excel nem para trabalhar. Imagina para fazer viagem, gente, nossa.
Não, para trabalhar eu também não gosto, mas eu já fiz isso. E eu ficava, ah, então tá, nesse dia eu vou em tal restaurante e tal. Aí eu falo assim, gente, eu não faço metade do que eu coloco nessa planilha. Aqui é que eu vou fazer isso. Agora você falou que conheceu seu namorado em uma viagem. Conta isso.
Foi em Cusco, no Peru, né? Quando eu fui no Machu Picchu. Eu tava viajando sozinha também. Resolvi tudo de última hora, tá? Comprei uma passagem em promoção dessas que apareceu. E aí eu lembro que, dessa coisa de não planejar, eu não fui nem com o ingresso de Machu Picchu comprado, nem com trem, nem com ingresso. Assim,
Vida
21.
louca.
Vida louca, não sabia nem que tinha que comprar antecipadamente, que era número limitado, não sabia assim na época. Faz tempo isso, eu tinha também acabado de começar meu blog, fazia poucos meses que eu tinha blog, nem, enfim, viajava vida louca assim. E aí chegou lá, tive que comprar, dá tudo certo, finalmente. Mas a gente tava ficando no mesmo hostel. Ele tava viajando com os amigos dele, e eu tava viajando sozinha, e a gente tava ficando no mesmo hostel, o mundo acabou se conhecendo e tal, não sei o quê. E aí a gente ficou junto, assim, ele nem é de São Paulo, ele é de Belo Horizonte,
Daqui
mas...
da minha terra.
Ah, você é de lá, que legal! Você tá em BH agora?
Sim.
Ai, que delícia! Então, e aí, na volta, eu voltei uns dias antes que ele, né? E ele tinha que voltar, e ele tinha uma conexão em São Paulo. Aí ele ficou nessa conexão e nunca mais voltou, estamos juntos até hoje, 9 anos.
E eu vi no ouvi no seu podcast muita gente falando como que resolveu ir para o Peru sozinha por causa da sua experiência. Estão virando
Gente, loucura, né?
influenciadora de viagem para o Peru para encontrar o amor.
Ah, não, é engraçadíssimo, é. As coisas não são tão simples assim, né? A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, né? Eu também já tinha conhecido outros caras em outras viagens, nunca deu em nada, entendeu? Então, acho que você tem que estar aberta ali, né? E a gente, assim, eu nem achei que fosse dar em alguma coisa, assim. Tava todo mundo em clima de festa, bebendo, hostel, festa, entendeu? Então, nem imaginava que ia render, né? Que não ia ser só um romance de viagem, né?
Com muita vontade de viajar para o Peru sozinho ouvindo o podcast, porque assim, muita gente amando e você fala muito assim, como que tem um clima nessa, né, coisa dos rostos, como as pessoas são muito abertas, né, para isso.
É porque é uma cidade super charmosa, Cusco, né? Que é a base, assim, do ali que fica perto de Machu Picchu e tal. É uma cidadezinha muito charmosa, muito aconchegante, assim, tal. Então, o clima da cidade é muito gostoso. Ela é bem turística, né? Tem bastante turista, tal. Mas é um clima muito gostoso, assim. Então, vale a pena conhecer. Fora que Machu Picchu, claro, outras coisas. É cultura riquíssima, assim, e que é muito diferente da nossa, assim, sabe? Apesar de ser América do Sul. Então, vale super a pena. Eu fui 3 vezes já para lá.
Nossa, não, eu fiquei com muita vontade mesmo, então assim, na lista de lugar para viajar sozinha mesmo.
Isso,
Aliás,
vai.
e eu tô com vontade mesmo de conhecer mais a América do Sul e Central, assim. Depois que eu fui pro México, eu falei, cara, a gente não conhece muito pouco da nossa cultura latina, né? Parece que a gente não se reconhece enquanto latinos, né? Muito por causa do idioma e tal. E aí, quando eu fui no museu lá da história latino-americana, ai, esqueci como que é o nome. História.
Dia.
Da antropologia, isso, do México, que é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada naquele museu. E pensando nisso, gente, a gente não conhece a história da América, sabe? Do Sul, Central e tal. É como se a gente não fizesse parte. E tem tanto para conhecer, é um povo tão legal. Os colombianos que eu conheci, eu amei. Os mexicanos foram incríveis comigo. Então, me abrindo mais para essa possibilidade, assim.
A América do Sul é incrível, adoro, assim, viajei muito já pela América do Sul, adoro viajar por aqui, recomendo para muitos gringos também, assim, sabe, que, né, de outros países e tal, é demais, assim, a gente tem num continente, você tem glaciar, você tem deserto, você tem mar, você tem vulcão, você tem um monte de coisa, assim, sabe,
Às vezes no
e
mesmo país, né? Igual o Chile.
exatamente, exatamente, então... Não, é animal viajar por aqui, assim, muito bom, assim, fora que, inclusive para quem está começando a viajar sozinha, assim, né, porque apesar de você estar em outro país, ainda assim existe uma zona de conforto ali, sabe, porque é um país latino, existe uma certa identificação, apesar de ser uma cultura bem diferente da nossa, entendeu?
Sim.
Então, eu também recomendo bastante, assim, para quem está começando a viajar sozinha, tal, é ótimo.
E quais outros lugares você recomenda para quem está começando?
Eu acho que depende de algumas coisas, assim, se você se sente confortável com outro idioma, por exemplo, se você se sente confortável falando inglês, aí você consegue explorar um monte de lugares, isso para quem está começando, né? Acho que para quem é mais experiente e não fala inglês, já viu que dá para se virar sem o idioma.
Sim.
Mas, assim, para começar, eu entendo que o idioma pode ser uma barreira, assim, sabe? Então, eu acho muito importante você escolher lugares onde você vai se sentir confortável se comunicando. A América do Sul é um desses lugares. A Argentina, por exemplo. Você vai para Buenos Aires, tem um monte de gente falando portunhol com você, entendeu? Aí vai para Portugal, entendeu? Que, pô, já é Europa, mas é um lugar que você consegue entender o idioma, que consegue
Sim.
te entender, né?
Do Brasil mesmo, né?
Dentro do Brasil, óbvio, óbvio. Com certeza.
Tem tanto lugar aqui. Uma amiga minha acabou de voltar de Jericoacoara. Ela ficou lá uns dias sozinha. E a primeira vez que ela viajou sozinha, ela ficou encantada e fez amizade e tal. E eu achei incrível isso também, assim, porque às vezes eu falo viajar sozinha, já tá pensando fora, mas aqui também tem muita coisa. Nossa.
Com certeza. E assim, pô, quero descansar. Você pega uma pousada, um hotel legal, numa praia, sei lá, quem é aqui do sul mais para o Nordeste, entendeu? Ou vice-versa. Enfim, e descansando, entendeu? Quem quer conhecer gente, vai para lugar que tem mais bar, lugar que tem mais festas, coisas. O Brasil oferece de tudo, assim, né? É caro. Não vamos
É.
mentir, né?
É
Mas
caro.
tem muita oportunidade, muito lugar, assim, e inclusive para você se sentir segura e confortável, né?
Eu salvei um post seu, vou até pegar aqui, sobre uma listinha de lugares para viajar sozinha no Brasil. Porque tem um que tá muito na minha lista, que é Bonito. Quero muito conhecer. Aí tem a Real da Ajuda, Bonito, Brasília, Fernando de Noronha, Floripa, Foz do Iguaçu, Gramado, Jericoacoara, Maceió, Minas, incluindo as cidades históricas e o Inhotim, maravilhoso, Paraty e São Paulo. Ou seja, para todos os gostos, estilos, tipos de
Sim.
programa, opção não falta, né?
Não, não falta, não falta. Depende só do seu perfil. E isso é muito importante também para quem está começando a viajar sozinha. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: Ah, Amanda, para onde que eu vou? Eu falo: Mas do que você gosta? Você tem que saber do que você gosta. Você gosta de praia, você gosta de montanha, você gosta de frio, você gosta de calor, você gosta de cidade, de arte, de cultura, né? E isso eu acho que faz muita diferença também, assim, né?
Faz.
Porque você está começando a viajar, você vai para um lugar que não tem nada a ver com você, talvez seja um pouco traumatizante para os próximos, assim, tipo, pô, é um saco viajar sozinho. E não é, de repente você só começou pelo lugar errado, assim, né?
Faz sentido mesmo. E fora que também, assim, você também tem que estar muito aberto, né, para conhecer o outro também, sabe? Às vezes é num restaurante que você troca olhar ali com alguém e já faz uma amizade. Às vezes não, você nem você tá ficando necessariamente num hostel, né? Mas se abrir também para o novo. Se você ficar ali também no celular só porque tá viajando sozinho o tempo todo, você vai perder muito o que tá ali ao redor. A não ser, óbvio, que você queira ficar totalmente sozinho no seu mundinho ali também. Aí também é válido, né?
Sim, eu acho que também ninguém tem obrigação nenhuma de conhecer pessoas na viagem, né? Eu às vezes
Isso.
viajo e não quero nem saber, assim. Quer dizer, se eu conhecer alguém, ótimo, mas também não fico indo atrás, assim, né? Então eu acho que depende também daquele seu momento que você tá fazendo a viagem, né? Se você quer mais festa, curtir, tipo eu, quando conheci meu namorado que tava num hostel, porque eu queria conhecer gente, queria festa e tal. Conheci muita gente, gente que é amigo meu até hoje. E teve viagem que eu fiz que eu queria mais tranquilidade, paz, enfim.
Você ainda fica em hostel?
Não, não mais.
Não,
Agora eu
né?
não fico mais. Não,
É,
porque
tem.
eu viajo muito trabalho também, né? Então é muito corrido, assim. Eu fico o dia inteiro fazendo entrevista, fazendo um monte de coisa. E aí eu preciso de um pouco mais de conforto, assim, sabe? Mas já fiquei muito, 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 muito.
Porque eu gosto de ter o cantinho ali, né, o meu banheiro e tal, mas também já fiquei. Às vezes, até quando é de uma, né, de uma noite para outra, às vezes
Mas
é
é
a coisa mais
legal, porque
prática.
hoje em dia tem muito hostel com quarto privado também.
Tem.
Que, óbvio, não é tão barato quanto você compartilhar. Eu fazia muito isso, assim, eu ficava primeiro. Quarto com um monte de gente, depois eu fui para o quarto privado, aí depois parei de ficar em hostel de vez. Mas tem muito hostel com quarto privado, assim, bonitinho, banheiro, papapá, e é uma outra oportunidade também, assim, né? Uma outra
Ah,
opção.
o que eu ainda faço e que eu recomendo é ficar em Airbnb compartilhado. Às vezes a pessoa
Ah,
ela aluga
legal.
um quarto na casa dela, tal. Eu fiquei em uns sensacionais, assim, até com entrada privativa tal. E lá em Firenze, uma das vezes que eu fui, fiquei na casa de uma senhorinha, ela mora sozinha. Ah, apartamento, coisa mais linda. E só que a gente quase não se encontrou. Mas teve um dia que a gente encontrou, ela tava com as amigas dela lá, aí me chamou pra ficar junto e tal, muito querida. Então, e é bem mais econômico também. Então,
E é uma experiência muito legal, né? Assim,
muito. É muito boa.
de você ter contato assim com quem mora mesmo, né?
Você tem. É com a cultura mesmo, né? Agora, Amanda, tem uma ideia das pessoas de que pra você viajar, principalmente quando fala viajar pra fora, precisa ser rico, né? Você tem dinheiro demais, é como se fosse uma coisa de outro mundo. O que que você fala para quem tem essa ideia?
Olha, eu acho que tem uma coisa que chama prioridades também, né? É claro que não vamos ser ingênuas. Viajar tá muito caro, né? Se você, ainda mais pelo Brasil. Se eu tava vendo passagem para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha passagem de R$ 2.000 e de volta, entendeu? É surreal, sabe? Então, assim, viajar tá muito caro, o dólar tá muito caro, o euro tá muito caro, o real perdeu muito o poder de compra, mas às vezes a gente acaba gastando no dia a dia com coisas tão supérfluas e coisas que, sabe, que a gente comprou hoje, amanhã já esqueceu, roupa, né, sapato, não sei o quê, bolsa, papapá. Cara, você vai comprar na Zara hoje, qualquer coisa na Zara custa R$ 300.
Sim.
Entendeu? Tipo, não é difícil você sair de lá com R$ 1.000 em três peças, entendeu? E
Uma
aí.
saída que você faz, você não gasta menos lá de R$ 200 num bar, num
Exatamente,
restaurante.
exatamente. E aí, eu acho que entra muita parte de planejamento financeiro também, sabe? Da pessoa, do tipo, coloca na tua cabeça, você quer fazer uma viagem para Europa? Quanto que você pode gastar por mês com isso? E quando é que você vai poder realizar isso? E aí você consegue se planejar, entendeu? Separar o dinheiro para isso. Você começa a. Eu mesma, assim, é muito, muito doido. Eu comecei a investir não faz muito tempo. E eu adoro ver assim os gráficos no aplicativo, tipo, de quanto rendeu, de quanto não sei o que, essas coisas todas. E isso acaba até me ajudando a me planejar financeiramente, porque cada vez que eu penso em gastar com alguma coisa, eu penso, não, 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 quero investir esse dinheiro, quero investir, sabe? Então eu acho que quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, fica mais fácil de você atingir. Então, eu não acho que seja impossível viajar, isso a gente está falando para pessoas, né? Classe
Oh.
média alta, não acho que seja impossível viajar, mas eu acho que precisa de um planejamento, com certeza, entendeu?
É, a prioridade é a palavra, é o que eu sempre falei também, assim, essa primeira viagem que eu fiz de um mês na Itália e que eu fui também para a França e para a Espanha, na época eu não ganhava mais de 2.000, acho que eu nem cheguei, devia ser uns 1.000 e pouco que eu ganhava.
Sei.
E só que eu fiquei meses juntando meu dinheiro ali. Eu não saía. Eu falei, esse é meu foco. No final, eu juntei esse dinheiro que eu fiz a baita viagem, tal, fiz tudo que eu queria. E aí, ontem eu tava conversando com uma amiga, eu tava discutindo com ela, porque ela postou um meme falando que Deus me livre namorar com alguém que tá planejando viagem pro exterior com os pais, enquanto eu sou a pessoa que tô esperando o Uber abaixar de 20 para 18. Aí eu, mas amiga, eu sou as duas pessoas em uma.
Dá para ser os dois, né?
Ela, impossível. Não, eu vou viajar com meus pais mês que vem e eu sou a pessoa que fica economizando Uber, que não fica pedindo, sabe, que evita de pegar comida toda semana, tal.
É.
Ela, mas nem se compara com viagem internacional, isso é prioridade, porque ela deve gastar muito mais do que eu. Então, eu foco. Às vezes parece que eu vou sair, eu, não, vou beber um drink ao invés de dois, tal. Já tô focando aqui em quantos euros que isso vai converter, entendeu?
Exatamente, o lookinho que você acaba comprando por causa de um fim de semana, sabe? Tudo isso conta, né? Então eu acho que precisa de... Ah, é muito ruim que seja assim, é uma merda, entendeu? Que
Sim.
a gente não tem uma liberdade financeira como outros países têm. Assim, você vê europeus, australianos, esses caras viajam o mundo inteiro, assim, sabe? Vem para a América do Sul, eles são ricos aqui, né? Porque
Nossa.
a diferença de câmbio é muito grande,
Não, e não
mas.
só, as minhas amigas, tenho três amigas que estão voltando, elas moram em Portugal e elas ficaram 5 dias no Marrocos, elas foram para Fez. Elas estavam compartilhando agora quanto que elas gastaram, deu vontade de chorar, um hotel delicioso na Medina, de frente pra Medina, com café da manhã, 9,50 euros por pessoa por dia. Aí eu, não, você tá brincando comigo. Eu tive vontade de chorar.
Pois é.
É óbvio, então assim, e a gente tá falando, igual você falou, de um lugar de privilégio e tal. Tem gente,
Lógico.
né? Mas é porque eu também estou falando de uma bolha aqui, eu acredito. Então, assim, é só para falar, porque às vezes a gente parece uma coisa muito impossível.
Não, e a hospedagem aqui no Brasil tá muito cara,
Muito.
entendeu? Então, assim, às vezes você acaba, mesmo convertendo, você acaba achando em outros países hospedagem muito mais barato que aqui, entendeu? Então, tem um pessoal que mora no norte, no nordeste do Brasil, que fala que, pô, para vir aqui para São Paulo, né? Enfim, o preço da passagem aérea tá preço de viagem internacional,
Sim,
entendeu?
é o que a gente sente
Então,
aqui em BH para ir para o Nordeste. Às vezes eu vejo
então.
passagem para o Nordeste que eu falo, cara, eu vou para o Chile, sabe?
Então, e aí, enfim, é muito ruim que seja assim, né? Mas eu acho que a única maneira da gente combater isso é fazendo um planejamento financeiro mesmo, se que você quer atingir o objetivo da viagem, entendeu?
É, igual, eu tô. Pra mim, a grande desvantagem disso de viajar sozinha é que é a questão da hospedagem. Porque quando você tá com alguém, você divide o quarto de hotel. Eu tô olhando agora aqui, tudo que eu fiquei vontade de chorar, que eu falo, meu Deus, ia ser metade se eu tivesse. Eu tava, comecei a olhar essas minhas loucuras de ficar olhando destino. Eu falei, por que não vou pra Islândia? Vou lá ver a Aurora Boreal. Logo eu fui ver o preço da hospedagem, eu falei, acho que não vai rolar.
É isso,
Porque é
é
muito
caro.
caro. Aí, enfim. Gente, acompanha a minha novela de pra onde eu vou. É drama, é White People Problem. É áreas que você mais gostou e quais lugares pra você é furada viajar sozinha.
Ai, é muito difícil falar o que eu mais gostei, assim, porque cada viagem é um. Tem viagem que eu fiz sozinha, que eu não conheci ninguém, mas que o lugar era incrível. Essa de Cusco, o lugar era legal, mas me marcou muito, porque eu conheci muita gente legal, conheci meu namorado. Então, cada uma tem uma história, assim, para contar. Sabe? Eu já fui para a Ilha de Páscoa, por exemplo, que foi um lugar que não aconteceu muitas coisas, assim, no sentido de, ai, não conheci muita gente, não tenho histórias muito loucas para contar. Mas é um lugar, tipo, surreal, assim, de maravilhoso, sabe? Então, acho que é difícil falar um, porque cada lugar tem uma coisa especial, assim, que acabou me marcando, entendeu?
Agora pro Egito você
Então,
foi.
pro Egito já fui 3 vezes.
Uau, e sozinha?
Egito, não fui sozinha nenhuma das vezes.
Que é um
Não.
lugar mais complicado para ir sozinha, né?
O Egito eu não recomendo muito ir sozinha, não. Assim, eu acho que você pode até ir sozinha, mas com uma estrutura bem boa, assim, de guia, de transfer, sabe? Eu acho que ali precisa de um cuidado maior com a questão da segurança, assim, porque o assédio, ele é bem grande, assim, não só o assédio por ser mulher, mas o assédio com turista mesmo, assim, sabe? Então, acho que nem para homem eu não recomendo muito ir sozinho na louca, assim. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa que não planejo nunca nada, entendeu? Teria que fazer totalmente o oposto para uma viagem pro Egito. Ela tem que ir bem estruturadinha, assim, sabe?
E como foi a experiência em Cuba?
Cuba foi demais, já fui 2 vezes para Cuba. Cuba é demais, eu amo Cuba, amo. A primeira vez que eu fui foi com meu namorado, a gente tinha acabado de se conhecer. Foi nossa primeira viagem juntos, pós. Logo depois que a gente se conheceu, né? E incrível, assim, Cuba tem uma cultura riquíssima, é um lugar muito gostoso, assim, para viajar, sabe? Para andar, para conhecer. As praias são paradisíacas, entendeu? Então, eu adoro, 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 adoro. Assim, a música, a cultura deles é muito linda, muito rica, assim.
E você acha que é um lugar que é tranquilo viajar sozinha? É?
Acho. É um lugar que é tranquilo viajar sozinha. Não é, lá não tem um assédio no sentido de casos de estupro, esse tipo de coisa. Assim, os homens até te olham, assim, mas nunca de uma maneira de chegar e fazer alguma coisa para você, sabe? É um lugar bem mais tranquilo, assim, pra ir sozinha.
Quero muito. A Cuba é um dos tops, assim, que eu tenho
Uma
muito.
delícia. Muito bom.
E é uma cultura muito diferente, né? Tudo, assim, até o sistema, as dificuldades
Tudo.
também de internet, tudo assim, né? Muito mais. Parece que deve ser como uma viagem no tempo, né?
Uma viagem, assim. Tudo lá é muito diferente do que a gente vive, assim, sabe? Então, é por isso que a experiência também fica mais rica ainda, né?
Sim. E para finalizar, qual que é o seu destino dos sonhos?
Ai, dos sonhos. Ai, eu sonho muito com a Antártica.
Nossa.
Eu adoro lugar de frio, de neve, é minha paisagem favorita, assim, sabe? Frio, gelo, lugar bucólico. E aí, eu acho que eu sonho muito com a Antártida porque é muito difícil de ir, entendeu? Então é tipo assim, um lugar difícil. Eu quase estive lá, que eu cheguei para as Malvinas,
Uau.
mas não fui para a Antártida ainda. Então ela tá com aquele objetivo bem difícil de alcançar ali, assim, sabe, algum lugar.
Nossa, eu nunca vi ninguém apontar a Antártida como um sonho. Demais, olha, achei incrível.
Match Cultural.
Chegamos agora no Match Cultural, momento daquela diquinha gostosa. A minha dica, na verdade, é um podcast da Globoplay, que chama Leila. Esse podcast ele é narrado pela Leandra Leal e conta a história de uma mulher chamada Leila. Ah, eu esqueci o sobrenome dela. Ela era muito famosa na década de 70, ela chegou a ser apresentadora do Fantástico. E um dia ela foi encontrada, que ela caiu, na verdade, de um motel, nua, no Rio de Janeiro. Ela sobreviveu, mas tem vários mistérios do que aconteceu nessa história. Então, é uma matéria investigativa, lembra até um pouco Praia dos Ossos, a narrativa tal, da Ângela Diniz. E eu estou no terceiro episódio curtindo muito, não foi muito falado, não virou um boom, mas a voz da Leandra também é muito gostosinha de ouvir, então fica de dica.
Eu não tinha ouvido falar desse podcast ainda. Que bom saber. Realmente não foi muito falado, né?
Leila Cravo, que ela chamava. É, ela já morreu, mas não foi por causa dessa queda, ela foi achada aqui, ó. Foi visto, né, como uma tentativa de suicídio, só que tem muitas coisas ali que mostram que não foi uma tentativa de suicídio. E na época a polícia não investigou direito, inclusive não entrevistou a própria vítima.
Meu Deus.
É, então tem muita coisa ali por trás e eu ainda preciso terminar de ouvir, mas virou um escândalo na época, assim, porque ela era atriz também, ela estava uma das mulheres mais lindas da época, assim, então ela estava muito no auge e foi um escândalo e ainda tem uma questão do machismo por ela estar no motel, descredibilizaram ela muito por causa disso, né? Então tá bem interessante, eu recomendo. Eu estou ouvindo pelo Spotify, mas é uma produção da Globoplay.
Muito legal. Ah, eu vou dar uma dica então de uma série que eu assisti esses tempos agora, não tem nada a ver com viagem.
Nada.
Mas que assim, sabe, acho que era a série que eu tava precisando em 2022, assim, bem feita, só que bem leve, assim, ao mesmo tempo, bem engraçada, que é aquela do Netflix, Uncouple, você viu?
Sim, do Neil
Ah,
Patrick e Harry.
Harris, é. Gente, é tão legal. Ai, foi tão
É o
assim,
Sex and the City gay, gente, para quem não
Mas assim, de 2022, né? Mais atualizada a coisa, assim,
sabe. É.
né? As conversas e tal. Enfim, achei. Porque tem série que é descontraída, só que é meio fraquinha, assim, né? Essa não, eu só achei bem elaborada as conversas, os temas e tal. Eu gostei, então recomendo para todo mundo assistir.
Também, e é uma coisa legal porque fala do homem gay acima de 40, né? Então não é o novinho, e ele tá voltando
É,
ali a se
que é uma
relacionar.
super questão. É
É,
uma
porque
super
gay
questão
tem
para os
uma
gays.
questão com o envelhecimento. Então, eu também adorei e eu amo Neil Patrick. Então,
Ah, eu também, tudo, demais.
ai, arrasou na dica. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Amei. Ai, por mim eu ficaria aqui mais 2 horas. Tá falando de viagem, só anotando aqui os lugares que eu quero conhecer.
Ai, obrigada a você pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido também o papo. Quem quiser me seguir lá no Instagram,
Isso.
@amanda90. Amanda90, gente, 90 é meu nome. Eu tenho que falar isso em todo podcast que eu vou, tá? Quem me conhece já tá repetitivo, mas é que eu tenho que explicar, porque não é número, é meu nome mesmo. Então, vocês podem procurar lá que a gente vai sempre falar de viagem, esses assuntos.
Fala do seu podcast e do seu canal também no YouTube.
Então, tem o meu podcast que tá voltando agora, Por Trás da Selfie. Tem meu projeto Mundo para Mulheres, onde eu viajo para diversos países que a gente conhece muito pouco, para conversar com as mulheres que vivem lá. Então, a gente foi para Jordânia, Líbano, Israel. Agora saíram os episódios do Egito. É um projeto que eu gosto muito, é meu favorito, está no meu canal do YouTube. E eu também falo muito sobre esses assuntos, todos
Não
no meu
quer uma
Instagram.
assistente, não? Ou
Ah, eu.
candidato?
Ia ser muito bom. Eu tenho várias pessoas assim que me ajudam de alguma maneira, mas enfim.
E obrigada de novo, foi sensacional.
Obrigada, Tati. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente.
Beijo, gente. Até semana que vem.